realidade atual foi ainda mais óbvio no dia de ontem, quando o Sr. Primeiro-Ministro se expressou, se exprimiu logo na iniciativa inicial da intervenção do Governo, que pretendia trazer uma adenda, um anexo a esse programa de Governo. Na prática, reconheceu o óbvio. O programa de Governo já estava ultrapassado pela realidade e alguma coisa mais era preciso fazer. E olhando para aquilo que foi dito ontem, olhando para o documento que estávamos a analisar, lembrei-me logo de Sá Carneiro, não se enganem, o poeta. Porque tem ele um poema que diz o seguinte: um pouco mais de sol e eu era brasa, um pouco mais de azul e eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. E é isso que falta ao Governo. Quase, quase a ideia para apresentar soluções. E num momento tão difícil como este que o país apresenta, se não há soluções em cima da mesa para parte do Governo, só temos então problemas. E esses problemas chegam logo, logo, logo quando chega o recibo de vencimento. Muito cedo, muito curto, para o mês e para os preços. A inflação, que é galopante, o Governo diz que vai tentar timidamente fazer alguma coisa. Mas onde? Nos salários? Para garantir que as pessoas têm algum poder de compra? Não. Vai tentar mexer alguma coisa nos preços. Alguma coisa, mas muito pouco. Falta o tal golpe de asa que o país precisa. Olhamos para os lucros da EDP, 750 milhões de euros. Para os lucros da Galp, 565 milhões de euros. Para o que Pingo Doce vai distribuir aos seus acionistas, 490 milhões de euros. E percebemos que o Governo, por não mexer ali, por não querer atacar onde o dinheiro realmente está, salva os milhões de alguns, enquanto o resto do país continua a contar os tostões. É incompreensível, é inaceitável. É uma realidade que mostra até alguma insensibilidade social. É certo, não é tal pressinha que ontem o PSD falava, mas é o mesmo de respeito perante o salário e perante a inflação que o ameaça. Há a pergunta óbvia que ontem foi colocada ao Governo: o que é que o Governo vai fazer quando os preços sobem à mesma medida que sobem os lucros dos grandes grupos económicos? Quando eles sobem à mesma medida em que a dificuldade do salário aumenta, o que é que o Governo vai fazer? Houve um silêncio enorme, até há pouco. Há minutos atrás, o Sr. Ministro da Economia disse que talvez, em acordo com as empresas, o Governo poderá levantar uma windfall tax. Traduzido por miúdos, seria uma taxa para taxar os lucros abusivos das empresas. Ora, é bom nós começarmos então a discutir a sério, dado que em anexo, vamos conhecendo de facto alguma coisa que se veja num programa de Governo. E este anexo é de facto muito mais interessante do que aquele documento original que o Governo nos trouxe. Qual taxa? Para que setores? Em que dimensão? Qual a duração? É que essas são as perguntas essenciais que as pessoas precisam de saber. Como é que o Governo vai agir para que o seu salário dure mais? Sabemos que há um dogma. O Governo não quer mexer nos salários. Um erro brutal. Um erro que custa no final do mês a toda a gente. Que custa ainda mais quando nós sabemos que o aumento das taxas de juros vai levar também a um aumento de um dos principais despesas das famílias, que é o custo do crédito à habitação. E por isso, se o Governo não mexe nos salários, está a deixar as pessoas ainda mais frágeis nesta disputa económica. Mas vai mexer nas empresas? Como, quando e onde? Senhor Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, temos até ao final deste debate para saber como, quando e onde. É para levar a sério a promessa do Governo? Reconhece o Governo afinal que há lucros excessivos nos 750 milhões da EDP, nos 565 milhões da Galp, nos 490 milhões do Pingo Doce? Reconhece, por exemplo, que há cartel nos hipermercados em Portugal, que as pessoas estão a ser roubadas quando vão ao hipermercado por causa desse cartel? Sabemos que a direita sobre isto nada diz. Lava as mãos, diz que é a concorrência. E se a concorrência assalta as pessoas a cada dia ao supermercado, que se lixe, é a concorrência. Sabemos que é a concorrência, que eles aceitam que leva à cartelização dos preços de combustíveis. Mas se isto assalta as pessoas a cada ida à bomba de gasolina, bem, é concorrência. É isso que diz a direita. Sabemos que a concorrência para eles é mais relevante do que os salários das pessoas. Mas e para o Governo? Esta imoralidade, este ataque aos salários, vai merecer alguma resposta? Eu creio que este é o debate que devemos ter até ao final deste programa de Governo. disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Creio que não há como negar que a realidade no dia de hoje mudou face àquela que era a realidade que tínhamos há um ano atrás. Creio que seria até intelectualmente desonesto não admitir que ela mudou. Mas também será intelectualmente desonesto não admitir que quando o Sr. Primeiro-Ministro ontem traz aqui um conjunto de medidas para combater a tensão inflacionista que vivemos nos dias de hoje, seria desonesto não reconhecer que o faz, reconhecendo que a realidade mudou. Mas, Sr. Deputado, queria lhe dizer que aquilo que discutimos hoje aqui nesta Câmara é o programa de governo para 4 anos. É verdade que o momento que hoje vivemos condicionará aquilo que acontecerá nos próximos 4 anos. Mas aquilo que nós estamos a discutir é um programa para 4 anos e meio. Que diria a oposição ao governo do Partido Socialista que se hoje aqui viéssemos discutir apenas aquilo que pensamos para este momento de emergência mundial? Sim, para este momento de emergência mundial. Aliás, se é boa característica do governo do Partido Socialista nestes últimos 6 anos, acompanhado em alguns momentos pelo Bloco de Esquerda, é a capacidade de, em cada momento, olhar para a árvore, mas também olhar para a floresta. E por isso, Sr. Deputado, é que quando vivíamos um momento de crise e de necessidade de estabilização orçamental do país, da necessidade de estabilização do sistema bancário, nunca deixou o Partido Socialista de olhar para a grande floresta, que era a necessidade de recuperar rendimentos, de apostar na coesão social do país, de fazer avançar, de fazer crescer o país, de fazer crescer Portugal. E é isso que nós estamos aqui a fazer hoje, Sr. Deputado. É apresentar propostas que permitam dar uma resposta às necessidades efetivas do país em face desta crise mundial, mas também olhar para a grande floresta, para as grandes necessidades do país, fazer continuar o país a crescer, recuperar rendimentos e a fazer avançar Portugal. E queria lhe deixar uma pergunta para terminar, senhoras e senhores deputados. No grande momento de emergência que o país viveu em 2020 e 2021, com a grande pandemia mundial, com a grande pandemia e com os efeitos da sua pandemia também aqui na economia portuguesa, os portugueses souberam que não podiam contar com o Bloco de Esquerda. Afastaram-se, deixaram os portugueses e o país na necessidade de ter que lutar com uma das maiores pandemias. E a pergunta é esta: depois de devolvidos umas eleições, depois dos portugueses terem dito que queriam uma grande maioria estável, eu pergunto, o Bloco de Esquerda está disponível para agora, novamente, continuar a construir uma solução, fazer avançar o país com o Partido Socialista? É esta a pergunta que deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Soares, na batida expressão da árvore e da floresta, devo-lhe dizer que a árvore, nesta imagem, é o salário mínimo nacional. Pela primeira vez em vários anos, cresce abaixo daquilo que significaria necessário para cobrir a inflação. E por isso, é um aumento que significa perda de poder de compra. Mas a floresta é que a larguíssima maioria de todos os outros salários cresce muitíssimo menos do que era necessário para cobrir a inflação. E sobre este problema da árvore e da floresta, a única coisa que o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse foi: nós não podemos tocar nos salários porque isso vai ainda aumentar a inflação. É um erro. É um erro porque a cada mês que passa os salários perdem valor. O Sr. Primeiro-Ministro disse uma outra coisa mais, que é: mas isto é temporário. E o Sr. Ministro da Economia disse agora que se calhar esta crise da energia é igual àquela dos anos 70, que esteve longe de ser temporária. E por isso a pergunta que devo-lhe colocar é: qual é a base do aguenta-aguenta do Governo? O povo aguenta-aguenta uma inflação durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, de 5%, 6%, 7%, Aguenta, aguenta até quando? É que o imobilismo do Partido Socialista deixa marcas permanentes na perda de poder de compra das famílias. E desse ponto de vista, não ouvi nenhuma palavra do Sr. Deputado. Mas agora eu deixei um repto. E o Sr. Deputado, sendo apoiante do Partido do Governo, deveria ter também respondido a esse repto. Qual é, se reconhece que há, de facto, lucros abusivos na sociedade, setores económicos que estão protegidos nas costas pela ação governativa e pela lei, muitas das vezes, se esses lucros abusivos vão ter uma ação para parte do Governo, por parte do Partido Socialista. Se vai aceitar, por exemplo, taxar os lucros abusivos da Galp, da EDP, para citar o setor da energia, ou do Pingo Doce, ou do Continente, para citar o setor dos hipermercados, ou se vai aceitar que estes setores vivam sempre em cima dos sacrifícios do país. É que esta pergunta gostava de ter ouvido, não ouvido da parte do Partido Socialista. Da parte do Governo, ouvimos um grande ninho. Esperemos que até ao final deste debate do orçamento do programa de Governo, que exista alguma resposta. De outra forma, calar, Sr. Deputado, é consentir com este roubo que estes grandes grupos estão a fazer ao país. E isso nós não consentimos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Senhor Presidente, as minhas primeiras palavras são para si. Desejo-lhe o maior êxito nas funções que iniciou há pouco tempo, porque sabemos que o seu êxito será também o êxito de todos os deputados. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, iniciar o novo ciclo governativo desta forma, presencial, é desde já um motivo de alegria e um bom indicador da evolução que estamos a viver. Acresce que Portugal tem hoje uma maioria capaz de gerar uma verdadeira estabilidade política. Tem também um governo credível e competente. Precisa de uma governação séria e responsável e é isso que esperamos e estamos confiantes. Por feliz coincidência, assinalou-se ontem o Dia Mundial da Saúde. Quando pensamos no valor da saúde enquanto bem inestimável, pensamos também em todos aqueles que diariamente lutam para alcançar uma melhor condição de saúde e uma vida com maior qualidade, longevidade e livre de doença. Pensamos nos profissionais de saúde pela sua dedicação e compromisso. Pensamos em todas as pessoas que sofrem por uma condição que lhes foi imposta sem qualquer aviso prévio. Vivemos num mundo de incertezas e, por isso, é tão necessário antecipar cenários e programar o futuro. O programa do Governo que hoje discutimos é o reflexo de um longo trabalho de quem está centrado na resolução de problemas de Portugal e dos portugueses. Temos um Governo consciente do muito que há a fazer no setor da saúde. Tem estratégia e projeto ambiciosos, sempre que as pessoas e sempre para as pessoas no centro da decisão. Fortalecer o Serviço Nacional de Saúde com uma forte aposta na promoção da saúde, desde logo com a saúde em todas as políticas, com intervenções transversais orientadas para a melhoria dos determinantes sociais da saúde. A emergência em saúde pública ganhou uma nova importância, aprendemos todos com a pandemia que ainda vivemos. Pensamos e precisamos continuar a construir o Serviço Nacional de Saúde, capaz de cumprir a sua missão de proteger, promover a saúde, prevenir a doença de todos, desde que nascem até ao final das suas vidas. As prioridades estão claramente definidas. Recuperar a atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta aos doentes não-Covid e acompanhar os doentes pós-Covid. Melhorar o acesso aos cuidados de saúde, aumentar o número de médicos de família, melhorando as condições da atratividade da carreira, sobretudo em algumas